O grupo de empresários hoje se reuniu, uma reunião do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, onde se discutiu o futuro da cidade, um planejamento para Maringá quando completar 100 anos, ou seja, 2047. O que é uma cidade de futuro? Seria uma cidade inteligente. O planejamento de uma cidade envolve principalmente o setor de tecnologia da informação. À frente do Armazém Digital e também um dos líderes da APL de software em Maringá, eu converso agora com o empresário do setor, Ilson Rezende. Senhor Ilson, boa tarde.
Boa tarde, Ilson. Boa tarde, ouvintes.
Essa reunião que teve no CODEM, Planejamento de Maringá, para quando ela tiver 100 anos, o que chama de Master Plan, envolve o setor de tecnologia da informação. O quanto o envolve?
Envolve em vários aspectos, Ilson. Se a gente parar para pensar o que, que seria uma cidade inteligente, uma cidade futuro, ele envolve inicialmente o pensar a cidade, né? Não adianta ter tecnologia de informação se você tem uma área industrial de um lado da cidade, moradores que trabalham de outro lado da cidade, que trabalham nesse parque industrial morando de outro lado da cidade. Então, o primeiro passo é justamente a gente pensar o futuro, o que nós queremos da nossa cidade, que tipo de setores vão estar atuando na nossa cidade em 2047, por exemplo. Então, o primeiro passo da inteligência é justamente a gente escolher que tipo de cidade nós queremos no futuro. E o segundo passo é justamente como é que nós vamos chegar lá, né? Que tipo de tecnologias vão ser utilizadas, como que nós vamos poder atender melhor a parte de trânsito, e pode envolver aí um conjunto de tecnologias provido pelo setor de tecnologia da informação. Hoje nós temos aplicativos em algumas cidades, por exemplo, que simplificam e mostram onde estão as vagas disponíveis na cidade, a pessoa não precisa ficar rodando na cidade e engarrafando o trânsito para poder estacionar. Temos soluções que podem auxiliar agendamentos médicos e procedimentos cirúrgicos, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. Então envolve um atendimento melhor à população e envolve as pessoas gastarem menos tempo para resolver seus problemas.
Quando você fez essa discussão que teve no CODEM sobre os 100 anos de Maringá, que é uma série de setores que precisam crescer em conjunto com o setor de tecnologia da informação. Existe uma programação que depende também de outros setores. Quando que a tecnologia da informação pode trabalhar casada com outros setores, e qual foi o resultado, na avaliação do senhor, dessa reunião que teve hoje no CODEM para pensar Maringá para os seus 100 anos?
O resultado dessa reunião é um primeiro movimento estratégico. Maringá já fez um planejamento para 2030, colocando o que se deseja. E nós estamos começando a trabalhar mais fortemente em como chegar em 2047. Quais são os passos que precisam ser dados? Então, essa reunião hoje ela foi importante para a gente decidir alguns caminhos. E quem pode ajudar efetivamente Maringá a atingir esses objetivos, a escolher esses caminhos para chegar em 2047. Então, além nessa reunião também estávamos reunidos com uma consultoria de nível mundial, que está auxiliando a gente nesse processo como um todo. Agora, o setor de tecnologia da informação ele é transversal, né? Ele pode atender a esse projeto de futuro de cidade e nos mais diferentes aspectos. Nós podemos atender na parte de mobilidade urbana, né? Como eu falei, seja melhorando o trânsito, seja melhorando a logística, até para uma pessoa pegar um determinado ônibus para chegar a um determinado destino de uma forma um pouco mais rápida e otimizada. Nós podemos ajudar no processo de atendimento a demandas da prefeitura, como, por exemplo, existem já aplicativos que o cidadão ele pode tirar foto de um problema que ele está vendo, um buraco na rua, uma árvore caída, e essa informação já chega automaticamente à prefeitura, e a prefeitura já encaminha uma determinada solução, ou seja, simplificando esse processo de interação da população com o ente público. Então, a gente está transversal e podemos ajudar em diversos aspectos, por isso que a gente tem participado de todas as reuniões.
Agora, essa discussão que o senhor colocou, interessante esse ponto, eu vou desdobrar um pouquinho o nosso assunto, aparentemente para o nosso ouvinte pode não parecer o nosso tema principal, que é a questão da cidadania, vamos chamar de cidadania digital. Vamos chamar do cidadão que tem um meio, um celular, um smartphone na mão, e ele pode transformar isso num instrumento de cidadania, de denúncia, por exemplo, de fiscalização. Isso implica que você poderia ter, como nós tivemos lá no passado, aquelas cidades, lá do período medieval, em que se fazia uma comuna, as pessoas se reuniam para discutir os problemas da cidade, ou a polis grega. Nós vamos poder ter um pouco disso no mundo digital, quer dizer, um cidadão mais próximo do poder público, mais próximo de resolver os seus problemas, e podendo servir, inclusive, de monitoramento dos próprios setores econômicos. Quer dizer, é um mundo que a tecnologia da informação dá uma alma nova para ele.
Sem dúvida. A gente vem de uma época que as pessoas se conheciam, a proximidade das pessoas em relação ao poder público era muito próxima, cidades menores. Com o tempo a gente virou um grande número, uma grande massa populacional, e começou a se desenvolver políticas por que a gente chama de segmentações, né? Da comunidade, ou seja, o poder público começava a executar ações para determinados públicos, alvos, determinados segmentos, e com as redes sociais, a internet e essa proximidade de novo que o cidadão consegue com o celular em relação à demanda e à interação com políticos e poder público, a gente passa a se relacionar com o poder público como um indivíduo, ou seja, eu não preciso mais estar ligado a uma associação para centralizar uma demanda para levar para um prefeito. Eu, enquanto cidadão, eu consigo no meu aplicativo, através de uma rede social, estabelecer uma denúncia e essa informação já diretamente para um prefeito. Então, a tecnologia está fazendo a gente conseguir voltar na época que nós tínhamos cidades menores e um relacionamento mais próximo com o governo.
Para encerrar a nossa conversa sobre essa cidade do futuro, essa cidade inteligente, muito do que a gente tem hoje como problema em Maringá, com a logística, por exemplo, ou outros setores como saúde, educação, dentro desse plano, para os próximos 100 anos, e levando um pouco em consideração a tecnologia digital, a tecnologia da informação como a bola mestra dessas mudanças, é uma cidade que vai conseguir cumprir o principal papel dela, que é dar bem-estar à população, a todos que vivem nela?
Eu só acredito que sim, justamente porque Maringá é uma cidade diferente. Ela consegue trabalhar a iniciativa privada em conjunto com o setor público em prol de um objetivo, né? Então pode haver várias diferenças entre diferentes partidos, entre iniciativa privada e iniciativa pública, mas na hora de pensar o que é bom para Maringá, a cidade que a gente quer viver no futuro, e pensando isso no longo prazo, ou seja, não necessariamente para um mandato de governo, a gente consegue olhar vários anos para frente, é muito difícil alguém não trabalhar junto num projeto como esse. Então, a chance de sucesso de iniciativas como essa, de pensar no longo prazo e criar efetivamente a cidade que nós desejamos, é muito grande. De uma forma muito simplista, a gente fala que Maringá é o que é porque foi uma cidade planejada no passado. E o que nós queremos agora é planejar Maringá para os próximos anos, assim como a gente recebeu ela planejada, ou seja, deixar ela planejada para as gerações futuras.
Sr. Wilson Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Wilson. Obrigado, ouvintes.
Conversei com Wilson Rezende, é um dos líderes da PL de Software Maringá, também responsável, coordenador do Armazém Digital. O Armazém Digital é o espaço de inovação, de fomentação, de desenvolvimento de tecnologia da informação, participando, inclusive, do planejamento da cidade para 2047, Master Plan, que envolve uma série de setores e que vai contar, inclusive, com uma consultoria, a PwC Brasil, que é a PwC, a maior consultoria do mundo, para poder orientar a programação, desenvolvimento, planejamento e o escalonamento das prioridades para a cidade quando ela completar 100 anos.